Sr. Deputados, vamos passar então à análise dos diferentes votos. Oh, Sr. Dr. Raul, o que é que pôs aqui neste princípio? O que é isto? Isto é informações?
Não esqueci isso.
Ah? Bom, vamos começar pelo voto de condenação apresentado pelo deputado Paulo Trigo Pereira. Condenação relativamente a ameaças à integridade física, titulares, cargos políticos e ativistas dos mesmos. Sr. Deputado, não sei se esta matéria suscita alguma divisão. Não sendo o caso, acho que a Comissão de Negócios Estrangeiros pode dar informação ao Presidente no sentido favorável. Alguém se... Estamos a falar da proposta do Paulo Trigo Pereira.
Sim.
Pronto. Podemos dar informação ao Presidente? Favorável ou não? Não. Faz favor, então.
Não, simplesmente não damos consenso a haver um voto em nome da Comissão, relativamente a esta matéria.
Então, voto em nome da Comissão. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, quer apresentar resumidamente a proposta? O Sr. Deputado representa aqui o PS hoje na reunião, não é verdade? Então, onde está o PS?
Está aqui.
Estava PS, aqui. És tu? Está. Pronto, chegar. Está aqui o PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Uma nota, saudar o Presidente e todos os deputados, uma nota primeiro processual e depois substantiva. Eu submeti o voto normalmente e fui contactado pelo Presidente da Comissão, aliás, atempadamente, foi na terça-feira da semana passada, foi o segundo voto, aliás, que foi apresentado na semana passada, e fui contactado se poderia ser adiado, se me importava que não fosse votado, porque estava em condições de ser votado, obviamente, para esta semana, para apresentar aqui o voto na Comissão. Inicialmente, até nem, quando o Presidente me falou, disse-me que a reunião se ordinária vossa, que era para a quarta-feira. Pronto, terça ou quarta-feira. Bom, pois, portanto, é que soube que eram as jornadas parlamentares, eu a quinta, portanto, estamos hoje em quinta-feira, não é? Portanto, eu disse, bom, eu não faço questão nenhuma, podemos levar lá o voto para o apresentar e para ver se alguém o quer subscrever. E esse é o contexto, a razão que estamos aqui. Pronto. Desde logo, quero deixar claro que eu não faço questão nenhuma, não foi essa a minha iniciativa, que o voto seja endossado pela Comissão. Não faço questão nenhuma nesse sentido. Até estaria um bocadinho só neste sentido, quer dizer, segundo o que eu percebi, os votos vêm aqui, há dois tipos de situações em que é interessante.
Eu vou explicar isso.
Sim.
O Presidente da Assembleia da República, quando entende que uma matéria, antes de vir a plenário, deve ser objeto de um escrutínio mínimo nesta comissão, manda para aqui. Foi o que ele fez, ok? Nós podíamos ter discutido isto na semana passada, mas isso obrigava a que se fizesse uma reunião extraordinária da comissão. E o que eu pedi ao deputado Trigo Pereira foi que consentisse em que ele passasse para esta semana para a gente reunir no dia ordinário. Não foi o dia ordinário porque houve comissões de jornadas parlamentares, porque estamos aqui hoje. Pronto, é essa a razão pela qual é que estamos. Agora, claro, apresentar, faz favor.
Pronto, portanto, isto não isto é um... isto, aliás, tanto podia estar aqui como na primeira comissão. Isto é um voto que, da minha opinião, tem a ver mais com direitos humanos do que com... Mas também tem, obviamente, a ver com negócios estrangeiros. E basicamente é o que está aqui. Eu pedi até para ser distribuído pelos grupos parlamentares um documento que é um documento oficial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, só para perceberem que isto não é uma coisa que me surgiu assim do nada, é um processo até que já tem o seu histórico. Foi apreciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fez uma grande, digamos assim, exposição de como é que o Estado brasileiro, porque recebeu uma queixa, não é? E é nesta exposição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que se sugere a necessidade do Estado brasileiro proteger o deputado em questão, digamos, ter algumas medidas de segurança, etc. E isto é uma situação que, de facto, põe em risco um titular de um cargo político e no fundo, eu dou este exemplo obviamente, para justificar, e isso é a parte final, e escreveu da forma que eu acho mais neutra possível, a Assembleia da República manifesta a sua condenação relativamente a todos os atos que contribuam para a intolerância e a deterioração dos direitos fundamentais e das condições de segurança de titulares de cargos políticos e de ativistas dos direitos humanos no Brasil. Portanto, não é, que fique claro, apesar do preâmbulo, não é apresentado como um voto de solidariedade, compreensão, etc, etc. Obviamente que utiliza este caso concreto para manifestar uma posição de preocupação, obviamente, em relação a algo que é fundamental para a democracia. Quer dizer, quando nós, eu não queria falar, vou falar de Portugal, mas havendo ameaças físicas a deputados, não é? Pensemos em nós, isso até parece que aconteceu aqui em alguns casos, mas não. Isto põe um pouco em causa o funcionamento da democracia, não é? Quer dizer, quando a coisa chega ao nível de titulares de. São os alicerces da democracia que está a ser posta em causa, quer dizer, e isto não pode de maneira nenhuma, do meu ponto de vista, ser aceito, e acho que sinalizar isso no Parlamento Português é importante. Era isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Só uma referência, se me permite. Quais são estas ameaças à integridade física que faz referência? Por parte do sistema, imagino, por parte de... tem um caráter oficial? Qual é a natureza deste risco à integridade do deputado?
Eu posso ler?
Estou a lê-la, à minha frente.
Uma parte daqui da Comissão Inteira...
Aqui diz, a situação de risco iminente fez com que o seu deputado se visse obrigado a viver sob escolta policial. Portanto, o Estado fez o que lhe competia, deu-lhe uma escolta.
O beneficiário proposto foi objeto deste primeiro mandato de várias ofensas verbais, incluindo por parte de companheiros deputados, outros políticos, inclusive autoridades judiciais, e que tem sido alvo de notícias falsas, fake news, que lhe atribuem declarações com o objetivo de suscitar uma animosidade contra ele. Portanto, foi uma coisa que foi feita no Brasil, ou seja, foram construídos, digamos assim, um conjunto de notícias falsas para uma campanha de intimidação. O beneficiário proposto também foi ameaçado de morte mediante publicações em redes sociais, mensagens enviadas ao seu e-mail institucional, estou a ler a página 2, tem esse documento no ponto 5 da página 2. Solicitante assentou desde pelo menos o ano 2011, que foi quando ele foi eleito pela primeira vez, até a atualidade, o beneficiário proposto também foi ameaçado de morte mediante publicações em redes sociais, mensagens enviadas ao seu e-mail institucional ou ainda cartas que escrevia a seu escritório no Congresso. A solicitação contém cópias de mensagens e como transcrições. Bom, depois dá aí um conjunto de e-mails. John Wills é uma razão por isso. Se esse país fosse um país decente, ele já estaria morto há muito tempo. Bom, uma série de coisas. Depois, o que interessa... há aí uma resposta do Estado, digamos assim, brasileiro, em relação a essa questão. E depois há a decisão, portanto, saltando, não temos tempo aqui para ir em coisas, mas saltarem para a página 7, acho que é a parte mais importante, que é a decisão. À luz dos antecedentes assinalados, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos considera que o presente assunto reúne prima facie os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade contidos no artigo 25 do seu regulamento, em consequência a Comissão solicita ao Brasil que... A. Adota as medidas necessárias para proteger os direitos à vida e à integridade pessoal do Sr. Jean Willis dos Matos Santos e seu núcleo familiar. B. Acorde as medidas adotadas com os beneficiários e seus representantes. E C. Informe sobre as ações implementadas, tendentes a investigar os factos que deram lugar à adoção da presente medida cautelar e assim evitar a sua repetição. A Comissão solicita ao Governo de Sua Excelência, portanto isto é uma comunicação ao Governo do Brasil, tenha por bem informar a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, dentro do prazo de 15 dias, contados a partir da data da presente comunicação, sobre a adoção de medidas cautelares concordadas e atualizar tal informação de forma periódica. E depois diz, a Comissão ressalta que, de conformidade com o artigo 25º do Regulamento da Comissão, a outorga de medidas cautelares e a sua adoção pelo Estado não constituem pré-julgamento sobre a possível violação dos direitos protegidos na Convenção Americana e outros instrumentos aplicáveis, tal, 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 tal. Pronto, portanto, é assim, isto é algo que não é uma coisa de Facebook, é uma coisa que teve um processo dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cuja resposta está toda aí, tem a resposta do Estado brasileiro também, e pronto, é isto, não é? Posso apenas adiantar que os partidos, isto pode ser relevante, não é? Mas eu, no fundo, circulei, enviei para todos os grupos parlamentares, penso que todos terão esse conhecimento. Portanto, enviei para todos os presidentes dos grupos parlamentares o voto, na semana passada, na terça-feira. Já recebi respostas e mesmo subscrição. O PAN subscreveu este voto. O PEV também indicou que vai votar-se favoravelmente, não sei se subscreve ou não. O PS está aqui representado, mas, portanto, falo apenas dos partidos que não estão representados aqui nesta comissão.
Pois, de facto, não está representado o PCP nem o Bloco de Esquerda nesta reunião. O que, como bem vê, isso vai condicionar a deliberação que daqui sair. Sr. Deputado Jacero.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas queria ficar claro o seguinte. Nós condenamos sempre todos os atos que contribuam para a intolerância e a deterioração dos direitos fundamentais e as condições de segurança de titulares, cargos políticos e outros ativistas de direitos humanos, em todo o mundo. Não vamos constituir o Brasil como um caso especial neste momento. Sob o ponto de vista diplomático, isso seria uma discriminação gravíssima, não é? Porque não a Colômbia, porque não a Coreia do Norte. Teríamos imensas situações. Por outro lado, muito menos fazê-lo evocando o caso específico do ex-deputado Jean Willis. Deputado Jean Willis ficou conhecido no Parlamento Brasileiro como o deputado que cuspiu no atual Presidente Brasileiro e ele, na altura, membro da Câmara. O deputado Jean Willis é conhecido na Câmara dos Deputados Brasileiros como um indivíduo arruaceiro, conflituoso, com problemas com variedíssimos outros colegas. Portanto, isto é uma questão do foro específico do Estado brasileiro. Nunca transplantar isto para o plano internacional. Ele fez uma opção, que foi não tomar posse. Tanto quanto nós sabemos, a Câmara dos Deputados assegurou-lhe integralmente todas as condições para o exercício do mandato, mas ele fez a opção de não tomar posse, e evidentemente é uma opção do próprio. Não vamos constituir isto como um fator de conflito ou de censura ao Estado brasileiro, tendo em consideração exatamente que o Brasil é um dos nossos principais parceiros a nível internacional, tendo em consideração que o Brasil é um dos países em que temos, será o país em que temos a maior comunidade lusodescendente em todo o mundo e que ainda por cima é uma comunidade profundamente divergente das posições do deputado Jean Willis. Portanto, estamos de acordo com o princípio em termos genéricos, evidentemente nunca, especificamente em relação ao Brasil e muito menos nestas circunstâncias. Daí dizer que não há condições da nossa parte para haver qualquer consensualização de votos, naturalmente, pois a votação será feita no plenário.
Sr. Deputado Lara Martinho. Sim, no fim, se faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para transmitir também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai subscrever o voto, mas com certeza que também não vai, mas com certeza que também condenamos todas as situações de intolerância e de teorização dos direitos fundamentais e das condições de segurança dos titulares de cargos políticos e de ativistas. E, portanto, à partida iremos votar favoravelmente depois o voto em plenário. Também.
Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nos revemos plenamente naquilo que foi a exposição aqui feita pelo Sr. Deputado José Cesário e, portanto, o sentido político do CDS relativamente a esta questão, o enquadramento que foi feito é, a nosso ver, bem apropriado. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Trigo Pereira, faz favor.
Apenas para rebater aqui um bocadinho os argumentos utilizados, que obviamente respeito, mas permitam-me discordar. Nesta casa, nós frequentemente votamos, vocês aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros estão sempre, ou muitas vezes, a apreciar votos específicos sobre determinadas situações em determinados países. A maneira como eu redigi este voto, nem sequer põe um sujeito aos atos. nem sequer para um sujeito, ou seja, não se está aqui a criticar nem o governo brasileiro, nem o que se diz é que nós condenamos todos os atos, venham eles de onde vierem, que contribuam para, um, intolerância, outro, deterioração dos direitos fundamentais de condição de exercício dos cargos políticos. Portanto, nem sequer se põe um sujeito e, portanto, não se está aqui assim a criticar ninguém. A questão que todos os grupos parlamentares têm que ponderar, não é? É se consideram, de facto, que a situação em que está exercido neste momento, digamos assim, posso lembrar o caso do assassinato de Marielle no ano passado, portanto, se de facto não vale a pena nós sinalizarmos que estamos preocupados com a violência contra qualquer titular de cargo político, ainda por cima com o apoio, digamos assim, o reconhecimento da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Portanto, não se pode dizer, do meu ponto de vista, e termino já, Sr. Presidente, que seja um caso... Não, quer dizer, isto já atingiu um certo nível, mas, obviamente, respeito a opinião dos grupos parlamentares, cada um terá a sua opinião e...
Obrigado, Sr. Deputado. Se bem percebi, o deputado Rodrigo Pereira fez uma proposta no sentido de se poder alterar o texto, no sentido de ele adquirir uma natureza mais abstrata e abranger as situações, objetivamente, de segurança e liberdade do exercício de cargos públicos no Brasil, não é? É o ponto em que ele não cede, é que o Brasil seja objeto da sua, desta intervenção, deste voto de condenação, mas num sentido mais abstrato. Não sei se interpretei bem as suas palavras, portanto, no sentido de abranger também o episódio da deputada vereadora Miguel Franco, e, portanto, dizer que a Assembleia da República se manifesta no sentido de que o Estado do Brasil se empenhe em manter as condições de segurança para o livre exercício de cargos políticos democráticos no Brasil. Não sei se foi isso, não se foi, se foi isto. Agora, o que eu não me parece que haja aqui grande dificuldade para se chegar a um compromisso sobre isto, as posições parecem extremadas. Agora há duas hipóteses. Uma é a gente não toma posição e diz que a Comissão não se pronuncia sobre a matéria, a outra é votarmos, que é uma coisa que eu raramente sugiro. Portanto, o melhor é a Comissão não vota e a Comissão diz que não foi possível chegar a acordo e isto sobe a plenário sem parecer negativo da Comissão. Os seus deputados, parece-vos bem esta solução? Pronto, eu acho que é a melhor de todas. E agradecer ao seu deputado Trigo Pereira por ter acedido ao pedido que lhe foi feito no sentido de adiar uma semana, porque nós achamos que este exercício nem sempre funciona, mas às vezes funciona. Portanto, muito obrigado pela boa vontade. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Trigo Pereira, se tiver curiosidade em acompanhar o resto sobre a Venezuela, pode ficar. É bem-vindo. Ora, muito bem, passamos ao seguinte ponto, que são o conjunto de votos sobre a Venezuela. Um primeiro de solidariedade com o povo venezuelano e de preocupação pela situação política do PS. Do PSD, solidariedade com o povo venezuelano e comunidade portuguesa na Venezuela. E do PCP, já se está mesmo a ver que não tem nada a ver com os anteriores, solidariedade com o povo venezuelano e a comunidade portuguesa na Venezuela e de condenação da posição assumida pelo governo português e de apoio ao golpe de Estado em curso contra a República. Portanto, sobre o do PCP, nem vale a pena estarmos aqui às voltas, porque não está com o PCP e está-se mesmo a ver que não há condições para fazer nada com isto. Em relação ao quinto, solidariedade com a comunidade portuguesa da Venezuela e saudação aos esforços. Senhores deputados, PS, PSD e CDS, escusado será dizer, é absurdo irmos a plenário com 3 votos no mesmo sentido. Portanto, os deputados, negociar não é pôr tudo o que queremos, é encontrar um equilíbrio que satisfaça todos e não nos cobramos de ridículo com 3 votos sobre a mesma matéria. É possível um texto comum, independentemente depois da redação? O deputado CDS diz que não. Há aqui um ponto de princípio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro dizia que havia subtilezas relativamente à questão da Venezuela. E, na verdade, os diferentes votos e a sua leitura permitem fazer essa mesma leitura dessas subtilezas. E, portanto, nós entendemos que, por uma questão de clarificação até de posições, que não haverá nenhum problema que, em plenário, cada um dos partidos possa assumir a sua posição. E, portanto, o CDS irá manter o seu voto.
Qual é que é a diferença, Sr. Deputado? Não percebi nada. Sou só Gonçalves Pereira, afinal, qual é a divergência em relação ao texto? É uma questão de princípio, pode não, ser uma decisão política de não fazer parte deste compromisso.
Não é uma questão de não querer fazer parte ou querer fazer parte. A questão é que, em termos daquilo que é a redação, já percebemos que há aqui pontos onde não é possível conciliar posições.
Quais são os pontos, já agora?
Ó Sr. Presidente, foram pontos que foram vistos ainda há pouco aqui com o PSD e com o Partido Socialista.
Mas alguém consegue nomear esses pontos? Alguém consegue nomear um ou dois pontos de divergência?
Relativamente à posição, relativamente ao governo, e portanto é nesse sentido.
Está bem. Pronto. Sr. Deputado José Cesário, pediu a palavra. Sr. Deputado Lara Martim, quer a palavra?
Eu peço desculpa, como estava aqui a ver o que
eu tinha pedido, não consegui fazer alguns pontos
de discórdia com o. Sr. Deputado José Cesário. Sr. Presidente, nós entendemos hoje aquilo que sempre entendemos em relação a esta matéria. A questão da Venezuela é uma questão de Estado. É importante para a opinião pública de cá e a que está fora. Portuguesa, é evidente, e internacional, que se dê um sinal muito abrangente da resposta do Estado português. Quem conduz a política externa é o Governo, independentemente de poder haver divergências de pormenor, não há, com certeza, em relação ao essencial. E daí que nós sejamos disponíveis para encontrar um texto que já começou a ser trabalhado, texto esse que possa, de alguma forma, reunir as posições fundamentais, neste caso do PSD, admitimos que do Partido Socialista e, desejavelmente, todos os partidos.
Eu só posso aplaudir que as razões que todas as semanas recomendam que se encontre com espírito construtivo orientações comuns em relação aos votos que sobem a plenário sobre a mesma matéria, se acrescentem as razões de Estado que o Sr. Deputado José Cesário agora invocou. Mas eu queria só perceber quais são os problemas com o documento do CDS, ou quais são as matérias intransponíveis, que são insuscetíveis de compromisso. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, na verdade há aqui uma retificação, ainda agora houve uma última retificação aqui feita no texto proposto pelo PSD. No entanto, a orientação, e face à primeira leitura que houve, e mesmo com base nestas mesmas alterações, nós entendemos que devemos manter o nosso voto. Muito obrigado.
Voto separado.
Mas alguém consegue, à volta desta mesa, explicar-me qual é a matéria de divergência? Qual é o pomo da discórdia? É uma questão política. Ah, política, pronto, ok. Pronto, então sobre o texto continuamos num ver cerrado. Mas em relação à questão política, é notório que ela existe e vamos respeitá-la. Muito bem, Sr. Deputado Lara Martinho. Sr. Deputado Nuno Galhães, tem a palavra.
Ratificar aquilo que foi dito, é isso mesmo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Lara Martinho, quero usar. Quer usar a palavra, Sr. Deputado Lara Martim, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós de facto estávamos aqui num esforço de termos um voto único da Comissão, porque achávamos que era importante para reafirmar também a posição a nível internacional, e estávamos completamente disponíveis para poder fazer as alterações e de encontro àquilo que o voto também do CDS já expressa e que eu julgo que está também espelhado neste texto comum. Eu acho que se necessitarem mais tempo para rever o texto todo e que quererem ainda alterar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Então, eu queria só fazer aqui uma consideração sobre isto para dizer o seguinte. Sr. Deputado João Oliveira, a matéria é fim, mas deseja usar a palavra sobre isto? Ou podemos, já a partir do princípio, que não é possível compromisso com o texto do PC, porque é de sinal contrário a estes, portanto não vale a pena, uma questão de economia, andarmos à volta disso. Eu só gostava de chamar a atenção dos seus deputados para um episódio da semana passada, que é o seguinte. Já passou, portanto, estamos todos no melhor dos mundos. Mas eu gostaria de trazer aqui à discussão o episódio da semana passada, a respeito do voto. Era sobre o quê, Sr. Doutora? Aquele que foi objeto de acordo entre o PS, o CDS e o PSD? Foi sobre a Venezuela, era o que referia referência ao Sr. Guaidó, não é verdade? É. Muito bem. Esse voto teve a seguinte, vejam bem, esta tramitação original que este voto teve. Primeiro veio à Comissão. Na Comissão, um texto, aliás, anódino, porque não tinha pontos especialmente controversos, foi apoiado pelo PSD, autor, e CDS, autor também, salvo erro, e pelo Partido Socialista. Não é verdade? Bom, a Comissão tinha um texto. Depois do texto ser apresentado, o Partido Socialista decidiu que bombom era apresentar ainda uma proposta com a pretensão de vir a incorporar melhorando o texto que já tinha sido aprovado. Portanto, o Partido Socialista, a destempo e a mais horas, decidiu apresentar a sua contribuição. tudo acabaria em bem se os demais partidos conseguissem acomodar as descobertas da 23ª hora do Partido Socialista sobre a temática. Não foi o caso. Os demais partidos disseram, o Partido Socialista comprometeu-se a apoiar o nosso texto, nós não reconhecemos nenhuma vantagem em incorporar estas últimas alterações. Permaneceu o texto original da Comissão, o Partido Socialista persistiu em levar a plenário o seu próprio texto, na pureza originária do Partido Socialista, e também o seu texto obtido em sede de compromisso com o PSD e o CDS. Chegamos ao plenário. O que é que se esperava? Esperava-se que passasse o texto da Comissão e ficasse pelo caminho o texto do Partido Socialista. Qual não é o meu espanto quando constato que os partidos que não concordaram com o texto do Partido Socialista na Comissão foram votar a favor do texto do Partido Socialista no plenário. Aos seus deputados, eu posso ter muitos defeitos, mas eu não tenho o defeito de ser parcial nem de favorecer nenhum partido nesta Comissão, como toda a gente está farta de saber. Agora, eu só quero chamar a atenção. Se todos persistirem em torpedear o mecanismo que nós próprios instituirmos de procurar consensos aqui e de os honrar no plenário, epá, mais vale refletirmos sobre a utilidade deste exercício, porque eu tenho muito mais que fazer, os seus deputados também, do que estarmos aqui sentados às 2:30 da tarde. Isto não vale a pena, seus deputados. Os seus deputados não conseguem, os seus deputados não se conformam com o compromisso e apresentam outro, subvertendo, enfim, o trabalho desta nossa Comissão. Os seus deputados legitimamente não aceitam, para depois irem a plenário e votarem a favor do texto que aqui não aceitaram. Os seus deputados, isto é cobrir-nos de ridículo. É cobrir-nos de ridículo. E eu realmente gostaria que evitássemos cobrir-nos de ridículo, se for possível. Cobrir-nos de ridículo. Não há acordo aqui, não há acordo no plenário. Não há acordo aqui, não há acordo no plenário. Se há condições para um acordo público no plenário, é natural que haja condições para um acordo aqui, nesta sala, à volta desta mesa. Bem, acho que isto é... Portanto, nós temos que ter em consideração todos o seguinte. Tentámos ter este momento de escrutínio prévio para evitar que a Assembleia da República se ridicularizasse com propostas diferenciadas sobre a mesma matéria, umas vezes materialmente iguais, outras vezes divergentes, tudo alegremente aprovado em ambiente sem fraternidade no plenário. Tentámos introduzir um pouco de racionalidade. Não somos incapazes nem de obtê-la aqui. Ou quando a obtemos aqui, vamos desfazê-la para o plenário. Então vamos refletir sobre o sentido disto tudo. Acho que isto, sinceramente, tanto que eu acharia normal, é que o Partido Socialista, neste caso, veja-se bem, o Partido Socialista estava fora do consenso da Comissão. Natural seria, eu não tinha nenhuma objeção política, pessoalmente, como deputado, à proposta do Partido Socialista, sentir-me-ia muito confortável em votá-la, mas o normal era que ela não tivesse acolhimento no plenário, porque não, também não teve acolhimento aqui dentro. Mas, enfim, os seus deputados é que sabem que uso é que querem fazer e que se querem valorizar ou não o trabalho da Comissão. E esta nova figura, que foi reconhecida na Conferência de Presidentes e na Conferência de Líderes, que nos coloca nesta situação de fazer um escrutínio prévio. Cada um faça o uso responsável e comporte-se como parecer apropriado. Sobre esta questão da Venezuela, então eu acho que podemos reconhecer que há uma posição comum da Comissão, que é do PSD e do PS, posição maioritária da Comissão, portanto a Comissão tem condições de dar uma orientação favorável, lá esclarecer, dar uma posição favorável sobre isto, e que há duas propostas sobre as quais a Comissão não reúne consenso, que é do PCP e é do CDS. É assim ou não é assim? Agora vamos lá ver se não vamos para plenário e votar tudo. O que seria realmente a única, uma maneira de desvalorizarmos totalmente o esforço que estamos aqui de boa fé todos a fazer. Na verdade, até o Sr. Deputado João Oliveira, que está aqui sentado, sabendo que não tem a menor possibilidade de nos persuadir da bondade do seu texto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomamos nota dessa disponibilidade. Muito bem. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, eu compreendo e estou genericamente e por regra de acordo com aquilo que disse. Acho que, de facto, não sei o que é que se passou a semana passada, confesso que, seguramente por culpa minha, nem me apercebi daquilo que acabou de narrar e, portanto, não vou fazer nenhum comentário, embora perceba perceba e acompanho aí as palavras que o Sr. Presidente acabou de dizer. E acompanho como sendo regra. Agora, acho que excepcionalmente estes votos também têm uma parte que, de afirmação do ponto de vista político ou partidário. E, portanto, o facto de um grupo parlamentar estar aqui e dizer eu quero que o meu voto vá individualmente à votação é uma forma de afirmação política como outra qualquer. Pode ser boa, pode ser má. Mas quem nada põe em causa... Não, só acabar. É só uma questão até de lealdade. O que não pode pôr em causa, pois não tenha uma votação que até pode ser favorável a textos conjuntos de outros partidos. No fundo, o que o CDS hoje quis aqui dizer, e quer ser claro, é que o CDS quer votar o seu. E para continuar a ser claro, eu pelo menos, enfim, ainda não discuti com a direção, mas enfim, ainda mando nesta coisa, se depender de mim, votaremos a favor do texto, quer do PSD, quer do PS. Agora, queremos uma afirmação política de haver um voto do CDS, aliás, nem é difícil perceber porquê. Não é difícil perceber porquê. Se percebemos quem é que primeiro reconheceu, de que forma reconheceu, quando reconheceu, mas estamos aqui a falar francamente, esta parte se calhar não é pata, mas acho que nem é difícil perceber qual é o rácio, mal ou bem. Não é a intenção do legislador, é a intenção política do parlamentar que está por trás. Agora, que deve ser uma exceção? Ah, pois deve. Estou absolutamente de acordo.
Sr. Deputado, tem razão e não há discordância nenhuma. A mim não me choca nada que o CDS vote a favor do texto comum do PSD e do PS. A única coisa que me choca a mim é que o PS e o PSD votem do CDS, porque esse não foi adotado na Comissão. Isso é o que me choca a mim. Sr. Deputado José Cesário, faz.
Eu, porque não gosto de mal-entendidos, queria que clarificar aqui exatamente esta situação. Primeiro, disse-o e repito, considero importante para dentro, para o Parlamento e para fora, a existência de um voto, se possível um voto, um voto que reúna as posições mais próximas umas das outras. E daí a nossa disponibilidade para acertarmos um texto com o Partido Socialista, que assumiremos conjuntamente. Não tenho nenhuma discordância em relação ao teor do texto do CDS, nenhuma. Portanto, quer dizer, dificilmente nós podemos votar contra isto. Correto? Não é possível votar contra isto, porque estamos de acordo. E confesso que desejaria...
Mas o que é que estamos aqui a fazer? Diga só que é que eu vou dizer uma coisa.
É que eu tenho a certeza eu tenho a certeza que para si, se quiser votar a favor do CDS, está a inutilizar o nosso esforço aqui.
Não.
Aí não está.
Não, Sr. Presidente. Não, pelo contrário. Há um esforço de consensualização que fica, que vai até um certo ponto. Se o CDS não entende que não adere a esse esforço de consensualização, é uma opção política que respeitamos. Agora, nós não votamos contra um texto com que estamos de acordo. Não sabemos, não sei se vamos votar a favor, se nos abstemos, não faço ideia. Agora, não votamos contra, isso é evidente.
Uma coisa que eu lhe posso dizer, o deputado fará o que entender com o que lhe vou dizer. Eu tenho a certeza que o PSD, que vai chegar a um compromisso com o PS, acha que o seu texto original é melhor que o do texto do compromisso. E tenho a certeza que o PS acha que a sua proposta original é melhor que o texto do compromisso. É absurdo que o PS, do seu ponto de vista, piore o texto final para chegar a um compromisso, porque considera que compromisso é um bem em si mesmo. Que o PSD, desculpe, não acabei, e que o PSD faça o mesmo, e o CDS, que não participa neste compromisso, vê a sua proposta também aprovada no plenário, que é justamente o que nós queremos impedir. Nós estamos aqui para impedir que propostas sejam apresentadas no plenário afins, idênticas, semelhantes, vizinhas, parecidas, e já nem falo, incompatíveis. É para isso que estamos aqui. É por isso que o Presidente, a Conferência de Presidentes, nos concedeu esta prerrogativa de que antigamente não dispunhamos. Não é para mais nada. Porque se é assim, só me resta sugerir ao PS que não faça acordo nenhum com o PSD, nem o PSD com o PS, vai tudo a plenário e continuamos com o habitual carnaval que quisemos historicamente suprimir. É só isso.
Senhor Presidente, é exatamente o contrário. O texto a que chegamos a acordo, no meu entender, tem vantagens inequívocas sobre os dois textos iniciais. Inequívocas. Aliás, eu até teria desejado ir mais longe. E a senhora deputada Lara Martins sabe isso muito bem, correto? Agora, não sendo possível, levamos o consenso até este ponto. Isso, porém, impede-nos, em circunstância alguma, sob o ponto de vista político, de votar favoravelmente outro texto? Não, nem pode. Nem pode, nem deve, Sr. Presidente. Do seu ponto de vista político, seria um erro terrível fazê-lo.
A questão é legítima. Temos opiniões diferentes, a questão é legítima. Basta que eu ponha à votação Basta que eu ponha à votação. Basta que eu ponha à votação. Basta que eu ponha à votação aqui os textos. E o Sr. Deputado vota contra um texto aqui e depois vota a favor no plenário. É isso que quer?
Mas o que é que diz que eu voto contra aqui? O facto de eu ter aqui um determinado texto está com licença.
Então, nós vamos aprovar.
Ó, Sr. Presidente, são ou não são votações separadas? Desculpa. São ou não são votações separadas? Não são votações de alternativa.
Mas, Sr. Deputado, se nós aprovarmos um texto da Comissão, fica prejudicada a adoção de outro texto da Comissão. A Comissão não pode adotar dois textos. Senão isto é como... somos um jardim infantil de inconscientes. Somos investidos de uma responsabilidade. E como não estamos à altura de corresponder a esse poder de que somos investidos para encontrar uma solução concreta que proteja a Assembleia da República nas suas votações em plenário, se não conseguimos encontrar um texto da Comissão, se não conseguimos poupar o plenário, a Assembleia da República, a aprovar diferentes textos sobre a mesma matéria, Sr. Deputado, nós estamos a fracassar na nossa missão. Estamos a fracassar na nossa missão.
Presidente, aqui sai um texto da Comissão que é um texto maioritário, correto?
Exato.
É um que sai daqui. Outra coisa depois é a votação no plenário. O texto que sairá daqui será votado pelo PSD e pelo Partido Socialista e eventualmente por outros partidos. Não sei, não faço ideia. Quanto a outras votações de outros textos, depois vemos em plenário, é evidente. Nem pode ser de outra maneira. Agora, o que sai daqui, o texto de consenso, o sinal político que está em relação ao consenso, é relativamente a um texto maioritário. É isso?
Bem. Sr. Deputado Lara Martins pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para transmitir que, de facto, a nossa expectativa era chegarmos aqui a um texto comum com o PSD e CDS. E de facto não era, não vínhamos com a perspectiva de não conseguirmos atingir esse objetivo. E portanto eu fico na dúvida se ao transmitir também esta informação de que não é possível um texto conjunto com os três partidos à minha direção, se não vão colocar a hipótese de não ser feito um texto conjunto. E, portanto, queria deixar esta nota porque poderá ser, de facto, levantada esta questão.
É uma questão legítima, pois como é evidente, se a gente vem para aqui perder tempo e consumir tempo, que o plenário começou há 5 minutos, para chegarmos a uma situação que não vai ter tradução prática útil nenhuma no plenário, é legítimo que quaisquer partidos, e que o PS, no caso vertente, se interrogue sobre a utilidade disto. Muito bem, portanto não há apoio da Comissão em relação à proposta do PCP e há apoio da Comissão em relação à proposta do PSD e do PS que vai ser fundida. É isso, deputada? Concede? Concede nessa... Mas vai ser possível, já chegamos à conclusão, não vamos ter que reunir outra vez por causa disso. Não. Ok, vamos fazer um texto comum, poderá ser o texto endossado pela Comissão. Portanto, a designação que eu vou sugerir é proposta do PSD e do PS endossada pela Comissão de Negócios Estrangeiros. Não é verdade? Pronto, fica assim. E depois há a proposta do CDS e há a proposta do PCP. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado. Sei lá, quando os serviços e a doutora Lara e o doutor José Cesário... Sr. Deputado, posso antecipar que o PCP vai ser contra? Só para dar uma ajudinha, o PCP vai ser contra? Claro que é. Está bem, Sr. Deputado. Não é para levar à letra, Sr. Deputado. Não é para levar à letra. Não é para ir para a ata, Sr. Deputado. Não é para ir para a ata. Muito bem. Presidente da República... Onde é que está o Presidente da República? Onde é que está o Presidente da República?
Tem que estar aqui. Aqui.
Está aqui. Sr. Presidente da República... Sr. Presidente da República deseja ausentar-se do país.
Vou só tirar este exemplo, acho que é isto.
Ok. Deslocação a Madrid, Reino de Espanha, nos dias 19 e 20 de fevereiro de corrente ano, a fim de participar no World Law Congress, organizado pela Associação Mundial de Juristas. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ai, meu Deus.